Olá, nessa edição da Rádio Embelezar. Ah, gente, vocês estão sabendo de uma última, dia 25 de julho, se comemora o dia do escritor. Como se mulheres também não fossem escritoras. Olha aí, viu só? Então, o que que nós temos para trazer hoje de sensacional nessa entrevista? Uma mulher desafiadora, sabe? Ela está no campo das artes, ela aprendeu tudo que podia da área de comunicação, criou um site, criou um blog, está revolucionando. E vocês vão ter muita alegria e vão gostar muito, com certeza, dessa entrevista da professora Sônia Valone. Ela está comemorando 25 anos de Galáctica. O que que vocês acham que pode ser Galáctica? Ela vai contar para nós. Atenção, mulheres escritoras, poetisas, artistas. Ó, vocês merecem o nosso parabéns e nós duas aqui estamos comemorando, tá? Dia 25 de julho é o dia dessa professora especialista na arte de escrever, literatura e poesia e vai contar para nós essa linda vida e esse resultado excelente do trabalho dela e vai nos orgulhar muito, ok? Nós estamos falando agora por telefone com a estimada professora Sônia Valone, uma grande comunicóloga e literata, poeta, ela vai trazer muitas informações legais para nós. Como que está aí, professora Sônia? Tudo bem?
Tudo bem, Elizabeth? É um prazer estar conversando com você novamente, né?
Igualmente.
E de poder também estar participando do seu programa e dessa homenagem ao Dia do Escritor, né?
É.
Das escritoras,
Isso,
né?
temos que cobrar esse sentido sempre do nosso direito também. Só a palavra tudo em masculino? Não. Existe também o feminino, não é? E somos escritoras e gostamos de ser tratadas assim, ok?
Sim, e a representatividade da mulher, né, na literatura hoje, na literatura
Sim.
feminina e mesmo na literatura feminista
Uhum.
e na poesia é significativa, né? Eu acho que hoje nós, já cada vez mais, nós estamos conseguindo conquistar o nosso espaço e
É verdade.
permanecer nele, né?
Isso. Agora, professora, eu
Oi.
sinceramente, a primeira vez que eu tive contato com essas informações, eu disse assim, gente, como é que essa mulher, há 25 anos atrás, foi criar algo num mercado que praticamente nenhuma mulher estava ousando falar em literatura ou poesia, fazia, mas sabe como é, né? Se você procura os maiores escritores do Brasil, só aparece homem, não tem a citação de uma mulher. Gente, o que é isso? Então aí a senhora cria Galáctica. O que que quer dizer para a senhora essa galáctica desde 25 anos atrás e agora?
A Galáctica, ela representou para mim há 25 anos atrás, enquanto eu estava trabalhando como jornalista na grande imprensa e já dava aulas, né, na área de comunicação, literatura e escrita, ela representou essa transição, uma transição da profissional. De jornalismo para literatura. Foi como se eu tivesse aberto o meu próprio universo interior, né, e conversado comigo sobre o que eu gostaria de escrever e como eu gostaria de escrever, né? Então foi uma descoberta de tanta satisfação por meio, primeiro, da poesia, depois dos contos e das crônicas. Então eu fui descobrindo o quanto que a escrita pode nos afetar e nos transformar também, né? E aí esse diálogo, ele passou a ser o porta-voz da Galáctica, né? Então a Galáctica nasceu com esse propósito de ser de mostrar as transições mesmo na área de comunicação, literatura e escrita, né? Então, para aquele período, a gente já estava trabalhando com propostas diferenciadas de adaptações, né? Adaptações, começamos com a adaptação dos contos do Machado de Assis para o rádio, né? Então, a gente transformou, por exemplo, a Igreja do Diabo, Casa e Não Casa, a Cartomante, o Enfermeiro, em contos, radiocontos, que foram veiculados numa emissora de FM aqui em São Paulo, a Rádio Cultura FM, e nós trabalhávamos com as vozes, né? Então a gente trabalhou com uma adaptação livre e foi muito interessante buscar a voz do diabo, fazer a interpretação. Então, esse grupo que a gente chamou na época de Viva Voz, eles trabalhavam desde a leitura dos contos machadianos, aprendiam a proposta, aprendiam a verificar qual era a característica da escrita dele, depois a gente fazia as adaptações e ensaiávamos, e mais ainda, além de ensaiar, a gente criava os próprios sons ambientes. Então foi uma descoberta muito grande, foi o projeto pioneiro da Galáctica, e foi vitorioso, nos rendeu um...
Imagino, para aquele momento, né, foi inovador mesmo.
Nos rendeu um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Artes, que nós nem estávamos esperando, e nós recebemos em casa um comunicado. Eu recebi em casa um comunicado. E, nós éramos um grupo, né? E fomos enquanto grupo, porque eram muitas pessoas, mas enquanto conceptores da ideia, né? Fui eu, a Simone Alcântara, a Mara Prado e o professor Adami, sabe? A gente acabou fazendo isso e tendo apoio da instituição que a gente trabalhava na época, que achou a ideia muito interessante, nos apoiou durante 3 anos. A gente foi fazendo consecutivamente durante 3 anos.
Então, agora, desculpe. Não, era só pegar um gancho, né? É interessante que atualmente, me parece que é uma defasagem no ensino da língua portuguesa em relação ao que a senhora está falando, que é essa arte de declamar, discursar, interpretar, né? É interessante porque muitas coisas que se lia, se entendia daquele amor, né, que muitas vezes estavam na literatura, também eles nos ensinavam a escrever, filosofar, poetizar, enfim, né? E no seu sentido de comunicadora, comunicóloga, né, escritora, professora, enfim, o que considera isso? Faz muita falta esse treinamento desde a infância para declamar, escrever? Como que a senhora interpreta isso?
Eu acho que faz falta, sim. Hoje, eu ainda acredito que nas escolas eles procurem ter uma sensibilização das crianças e dos adolescentes para a escrita, mas não há uma sedução tão grande, né? Então, poder conversar sobre a literatura, poder ler, porque não são todos que gostam de ler, né? Então, hoje o livro físico já é totalmente dispensado, né? Passou para o livro digital e ainda mais os resumos dos livros. Então, eu acho que um resgate atual que merece ser mencionado na poesia é a poesia islã, sabe? Porque ela permite que os jovens consigam se manifestar. Então, isso enriquece bastante. Embora ela, como técnica poética, ela reflete mais o momento da realidade, ela pode perder um pouco em repertório, né? Mas ela é uma... ela merece ser mencionada. Mas eu acho que falta muito hoje ainda para filosofar e poetizar, né? Porque a poesia, ela permite que a gente também amplie o nosso universo, né? Então, eu acho que a gente mereceria um olhar mais carinhoso sobre as técnicas de escrita, sabe? De redação e de escrita, para a poesia, para os contos, para as crônicas. Eu acho que todos teriam um benefício muito maior, né?
Só uma curiosidade. Pegando um gancho, como se diz na nossa área aí, né? Mas é interessante isso que a senhora fala, está expondo, porque quando nós escutamos, por exemplo, pessoas que são executivas, lideranças, percebe-se que eles têm dificuldade no discurso, até mesmo de fazer uma fala interpretativa, muitas vezes, assim, para cativar o auditório, o argumento deles. Existe uma falha, até mesmo nesse mundo mais adulto hoje. Eu acredito que o que a senhora está colocando é interessante, porque talvez a falta de base lá da educação inicial, né, esteja provocando esse digamos assim, ruídos de comunicação das nossas lideranças. O que a senhora pensa disso?
Eu concordo plenamente com você. Durante mais de 35 anos, eu dei aula, dei aula de escrita mesmo, né? Escrita criativa, redação, técnicas de redação, no ensino superior. E quando chegávamos na parte do discurso, eles tinham, todos eles tinham muita dificuldade de se colocar, de se expor. Então, aí eu tinha que voltar um pouco no formato do discurso, né, de como eles poderiam discursar, como seria colocar com a técnica mais aristotélica, sabe? E ensinando a forma de se. Como é que eles poderiam trabalhar a escrita a seu favor. E o próprio discurso, né? Fazendo a defesa e todo a defesa do que eles estariam apresentando. E depois disso, depois que eu trabalhava essa técnica de redação, eu trabalhava também a exposição do discurso, que era
Oratória, né?
a
Digamos assim.
oratória, que é fundamental, né? Então, acho que hoje em dia os nossos líderes deveriam tomar mais cuidado também, não só com o conteúdo da fala, mas com a forma, que essa fala é colocada e como ele se expõe, né? Isso é fundamental, hoje para ser repensado por todos, né? Por todos,
Homens e mulheres, não é? Que hoje
por
também
homens e por mulheres.
as mulheres também têm que discursar muitas vezes.
Eu acho que hoje em dia, pelas redes sociais, ou mesmo em conversas gravadas pelo WhatsApp, que substituem hoje, às vezes, uma conversa telefônica, a gente observa vários tipos de discursos, né? Discursos de ódio, de amor,
É verdade.
discursos religiosos, políticos, né? Então, e às vezes eles são discursos vazios, né? São falas vazias que não te comovem, não
Não
geram
diz
em
nada,
você nenhuma transformação, né?
não,
Que,
não, não.
eu acho que essa é a grande importância da escrita, né? De uma escrita que seja mais afetuosa, de uma escrita que seja mais elaborada e pode ser simples também, né?
Motivadora, né? Não é, seria?
Motivadora, que conquiste, te
Isso.
seduza, né? Te
Sim.
seduza e te faça pensar também, né? Quer dizer, para não ser um conteúdo vazio, né? Espero que tenha sido claro. Na hora que eu começo, eu vou me empolgando,
Mas veja bem, é impossível. Eu fiz mestrado em liderança, né, professora?
né?
Então, a gente estuda os tipos de líderes, aquela coisa toda, muito interessante. Mas o que se percebe muitas vezes nas lideranças é que eles são sectários. É só para isso aqui, né? Poxa, o líder é para todo mundo. O líder é para conquistar todos, o líder é para motivar todos. Quando ele disser que ele está num nicho, ele não é líder. Entendeu? Ele é chefe de um grupo, digamos assim, tá? Ele está lá num discurso para aqueles que gostam dele, do tema dele, enfim, quer dizer, o líder é aquele que se doa, é aquele que motiva, é aquele que transforma, né? E tudo isso através da oratória, né, professora? É isso que é extraordinário.
Através da oratória mesmo. Eu acho que um líder como um Gandhi, por exemplo, mesmo no silêncio e nas ações, ele conseguia transformar as pessoas, ele conseguia transmutar, né? Transmutar o seu
Palavra
próprio discurso,
é
né?
isso.
Agora, eu concordo plenamente com você nesse sectarismo que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que seria muito melhor a gente procurar uma pluralidade, mesmo que tivesse uma especialização, mas uma pluralidade para que esse líder também abrisse mais, um aspecto de identidade com o público e com a população, não é? Eu acredito que.
E como a senhora está muito bem colocada aí na galáctica, né? Quer dizer, tudo vai se dar através da comunicação, né? Tudo vai se dar através, digamos, entre aspas, da redação, da literatura, quer seja uma literatura política ou poética, né? A pessoa tem que aprender essa arte de escrever e essa arte de falar, digamos assim, de mover, né? Através das palavras.
É exatamente isso. Esse foi o diferencial que a gente encontrou. Através da escrita, da literatura e da escrita e da literatura, e é que a gente amplia o nosso repertório, discute as técnicas e os textos e traz para a gente também, a gente desvela outros mundos, né? A gente revela pensamentos, formas, a gente descobre quem é o escritor, quem é o poeta, quem é esse homem ou essa mulher, e a gente vai se envolvendo tanto que a gente se apaixona, né?
É verdade.
Carolina de Jesus, que a gente conversou muito sobre ela o ano passado, né? O quarto de despejo, ela foi uma multiartista, uma mulher multimídia que foi envolvida, né? E colocada, enfim, colocada na mídia e depois empobreceu, quer dizer, e ela vai relatando tudo isso nas suas obras. Então, ela não era só a representante uma representante negra, no caso, da escritura nos anos 60, né? Mas ela é alguém que tinha, que conseguia tanta facilidade para a arte quanto para a escrita. E ela expressava suas emoções, e são trechos lindíssimos que a gente leu dela, e fizemos esse exercício, né, de interpretar essa artista, né? Então, foi... Eu lembro muito dela, nesse momento. Agora.
A sensibilidade, né? A senhora está tentando tocar aí, né? É aquela sensibilidade humana que ela possuía e que ela transmitia, né? Fazia a gente sentir também, né? Eu acho que tem muitas pessoas que elas possuem dificuldades pessoais, assim, de se aceitar, de aceitar os outros, né? Que são diferentes demais na cabeça deles, enfim. O que a senhora está colocando, por exemplo, agora nesse exato momento, é mostrando assim, por mais que a pessoa seja de um outro universo, de outro mundo sociopolítico, ela consegue alcançar o universo de todos, né, através desse sentimento, dessa escrita, desse amor que ela passa, né, que ela vai filosofando, vai trazendo, vai entrando no mundo da gente, né, na alma da gente.
E ela vai contando a sua própria realidade dentro da favela, como é que era morar num quarto e como era criar os filhos ali e os valores, enfim, ela faz um retrato daquele, um retrato, né, temporal dos anos 60, dos anos 60, mas faz um retrato do amor também, né?
Sim.
Então ela se afeta e nos afeta.
Isso,
pela
perfeito.
Escrita. E eu acho que isso que é o de grande diferencial hoje da literatura e tanto do exercício de escrever, né? É quando a gente consegue olhar para si, perceber suas emoções, a gente se afeta com o que escreve e procura afetar o outro amorosamente.
Isso.
Enfim, gerando uma inspiração, uma reflexão, né? Eu acho que esse é o grande destaque, é o que a gente procura fazer aqui, sabe? Na Galáctica, com os nossos cursos.
Isso. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta assim. As pessoas se queixam tanto de depressão, de ansiedade... Enfim, nós temos aí a doença do século praticamente, né? Até alguns chegam ao suicídio, né? Outros a violência contra terceiros, incentivo à violência, enfim, seja o que for. Nós estamos até com uma mídia, assim, muitas vezes, as novelas, né? Trazendo muito o aspecto da violência. Mas a literatura em si, deixa-me fazer uma pergunta aqui que está me incomodando. Ela poderia trazer... Esse mundo que a gente precisa ter, que a gente vai viajar, vai navegar naquele texto, naquela história, aquilo ali relaxaria a pessoa, tiraria aquele estresse, escutar a história do outro, o romance do outro, a poesia que vai dizer, que talvez poderia ser eu que escrevesse e dissesse isso para alguém, ou queria escutar de alguém. Esse intercâmbio, ele vai fazer muitas vezes, professora, com que a pessoa... até não tenha mais tanta ansiedade, tanto estresse, não seria um alimento para a alma, um medicamento para a alma, a literatura, a poesia?
Eu acho que é uma das únicas soluções, não sei se é a única, não, perdão, não quero ser unicista, não vou dizer que a literatura é uma homeopatia unicista, o único remédio,
mas
ela
realmente,
ela contribui muito para tudo isso, porque quando você entra na obra... Você entra no livro, você entra no mundo da fantasia, no, da ficção, uhum. Você entra no, na área policial, como Agatha Christie.
Nossa, extraordinário, né?
O tempo todo, não é verdade? Extraordinária. Ela não se repete, né? É. Ela consegue nos envolver em toda as obras dela, não é? Então, eu acho que você pode entrar no universo da poesia da Hilda Hirst também, uhum. E se identificar com ela, né? Eu lembrei agora do Mário Quintana, tá certo que ele diz sobre a viagem, mas uhum. Ele fala que viajar é trocar a roupa da alma, né? E eu acredito que ler um livro é trocar a roupa da alma. Porque você se identifica com ele e você pode também, sem ser a literatura, não tenho nada contra, de autoajuda, mas eu acredito que na ficção, no romance, até pode ser em livros documentais, mas uhum. Eu acho que a ficção ela leva o homem para outros mundos, uhum. Né? Para outras galáxias.
É interessante a senhora falando aí, me recordo que com os filhos pequenos na escola, aqueles livros infanto-juvenis, não é? A gente já tinha esquecido daquilo lá e pegava aqueles livros, lia de novo, mesmo voltava como se fosse a ser criança, naquela expectativa toda, né? Tão lindo aquele mundo, era relaxante, e era estímulo para o diálogo com eles, né? Transformar isso para a vida real, dialogar, enfim.
Mas eu tenho uma mais velha que eu, 2 anos, e ela começou a ler antes de mim, né?
Certo.
E acho que acelerou o meu processo de leitura, porque ela lia Reinação, ela lia leu a coleção toda de Monteiro Lobato,
sim,
né?
Sim.
E aí eu fui sendo conquistada pelo Monteiro Lobato, por seus personagens também, e pelos contos também. Nossa, a literatura infantil é fascinante.
Muito
mais fascinante, né? Porque ela também traz traços da contemporaneidade, né?
Aquelas coisas ingênuas, né? Que a gente olha assim, puxa, que legal. Parece que relaxa mesmo. Mas, professora, nós temos que quase que praticamente finalizando. Mas eu faço ainda uma pergunta, assim. Vamos supor que eu estou ouvindo... estou lendo lá o seu currículo, acessei seu site e digo, quero participar da Galáctica. O que eu tenho que fazer, vamos supor assim? Quais são os serviços que eu posso estar encontrando na Galáctica para me interessar, no aprimoramento?
Eu vou te contar. Nós temos dentro do projeto de literatura escrita, que eu e a Naya Veneranda, a gente faz a curadoria dos cursos, né, e dos conteúdos. A nossa união foi pela nossa paixão sobre cartas. Então, agora, no segundo semestre, a gente vai ter um curso sobre cartas, né? Então, a gente vai... nós vamos resgatar a escrita das cartas.
É lindo, né?
E até pedir para as pessoas colocarem no correio uma carta, nos correios uma carta, se for possível, e ter a sensação de escrever, né? Uhum. Então, através da leitura de alguns autores, de vários autores, né? De cartas de amor, cartas da época da ditadura, uhum. Cartas entre amigos, a gente vai fazer esse resgate. Então, nós temos 8 aulas, uhum. Que vão de 21 de agosto a 9 de outubro. Uhum. Depois, nós vamos, na sequência, ter um curso sobre o Van Gogh, o escritor, que começa no dia 30 de outubro e termina no dia 3 de dezembro. Uhum. A Naya Veneranda está fazendo o mestrado dela lá na Universidade de São Paulo, uhum. E é sobre o Van Gogh, o escritor, e ela está traduzindo algumas cartas que ainda são inéditas no Brasil, uhum. Sobre o Van Gogh. E ela pegou um lado muito afetuoso dele, né? Então ela traz esses elementos para a gente estar conversando. Né? Uhum. Nós temos lá também um projeto que a gente chama Mapa Mundi Literário. A gente vai realizar 2 viagens esse ano para Buenos Aires, uma agora de 28 de julho a 4 de agosto, uhum. E outra de 14 de novembro a 21 de novembro. O roteiro é o mesmo. Uhum. Nós vamos visitar nos locais... alguns locais, alguns espaços de cultura, né, e nós vamos trocar com professores, pesquisadores e poetas argentinos, que a gente já conversou, que vão estar conversando com o pessoal que está viajando sobre como é essa literatura de lá, e como é a escrita, né? Uhum. Então, a gente vai debruçar sobre essa cultura argentina e a literatura. Vai ser muito bom. E ali, também, a nossa proposta dessa viagem é que, ao final, a gente consiga escrever alguma coisa sobre essa viagem no formato de carta ou diário. Aí vai depender do repertório que cada um quiser desenvolver, né?
Ótimo.
Então, são essas novidades. Ah, sim, e eu, em setembro, começamos com os contos de Machado de Assis, que vão ser quatro encontros para falar de alguns contos machadianos, né? E no final do ano, no final mesmo, na última semana de novembro, a gente vai trazer a Carolina de Jesus.
Ai.
As vozes da Carolina de Jesus, né?
Uhum.
Desde o quarto de despejo até a casa de alvenaria.
Olha,
nós vamos fazer uma passagem dessas duas casas, né?
Quando
ela saiu do quarto de despejo e passou para a casa de alvenaria, né?
Uhum.
Então, eu convido vocês, seus ouvintes,
para
irem conhecer e acessar o site da Galáctica. A gente tem um blog também, que nós publicamos matérias ligadas à literatura escrita, né? Estamos sempre abertas a conhecer novas obras. E a gente tem todo mês um papo de boteco, onde a gente escolhe o tema e conversa. É gratuito. Eu depois posso divulgar o próximo. O próximo vai ser em 12 de agosto. Na segunda segunda-feira de agosto, sempre às segundas-feiras à noite, das 19 às 21 horas. Vem uma estudiosa de Helena de Ferrante para conversar da literatura italiana e de duas obras dela. Então é um bate-papo mesmo.
É segunda-feira de agosto, vai ser dia 12.
É, dia 12 de agosto. Então,
isso.
Sempre na segunda segunda-feira do mês, a gente faz isso. Não tem custo nenhum. E é um encontro que a gente reúne no máximo 20 pessoas para poder conversar, né?
Eu vou
fazer depois esse convite para vocês.
Obrigada. Dizer parabéns é muito pouco, né? Eu tô vibrando, já tô querendo, sabe? A senhora é motivante demais. É um mundo extraordinário e a senhora se percebe que a senhora está apaixonada por esse mundo. É o seu mundo, é um mundo para todos nós. E tá contagiante, sabe, isso aí. Então,
estou
muito orgulhosa de apresentá-la, né? Até agradeço a
Rosini
Risa, sua jornalista querida aí do Linguagem Viva, também uma grande poeta, né? E poetisa, né? Quer dizer, tem gente que se não devemos dizer poetisa, mas vamos dizer sim, porque é o feminino, né? Então, vamos exigir os nossos...
Nós estudamos juntas,
Vamos falar dos nossos gêneros também. Ó, que é isso, né? Então, dia 25 de julho, dia das escritoras e das poetisas e das artistas também, porque é o dia dos artistas. Vamos falar que é o dia das artistas. Aqui está ela, falando também sobre as mulheres artistas, né? E vamos nos cumprimentar, cumprimentar as amigas. Tentem fazer aí uma pequena estrofe, uma micropoesia. Não precisa ser daquelas todas rimadas, mas que sejam com coração, um desenho bacana. Eu acho que está um dia assim para a gente comemorar esse lado artístico que nós todas temos. Ele está um pouco sufocado, correndo atrás das coisas da vida, né? A senhora não acha que temos que incentivar todo mundo esse lado artístico nesse momento para encerrar?
Eu acho que a gente tem que pensar, eu lembrei da Cora Coralina agora, né? De recriar mesmo toda a vida, né? Tudo ao nosso lado sempre, para que a gente consiga recomeçar e fazer, através das palavras e da poesia e da escrita, a gente consiga fazer amor, né? Trazer amor, paz e afeto para o nosso mundo, né? Para o nosso mundo interior e para o mundo exterior. Então, parabéns a todas as mulheres que estão alcançando esse sucesso e conseguindo se manifestar por meio da poesia e das outras formas de escrita, né, que seja ficção ou não, e que elas continuem assim, e que você também continue com o seu programa a nos incentivar, e é a primeira vez que eu ouço, que eu participo de um programa como o de vocês.
Obrigada.
Está falando para nós mulheres e para as artistas.
Obrigada.
Viu? Muito obrigada.
Não, tá? Nós agradecemos muito, né? A senhora é muito contagiante e estimulou todas nós. Agora nós queremos ser todas artistas, escritoras e poetisas. Pode ter certeza disso, que conseguiu motivar. Tá? Eu que agradeço muito, foi uma grande alegria, uma honra. Tá? Estão aqui todos os seus dados, seus contatos, a sua fotografia simpática, o seu currículo extraordinário. E deixamos, então, um grande abraço a todas as mulheres e a todos os homens que têm essa sensibilidade extraordinária na alma e que conseguem fazer com que esse mundo fique mais lindo em todos os aspectos da arte. Muito obrigada, professora, por ter representado toda ela.
Elizabeth, eu agradeço muito o espaço e esperamos conversar mais. Você, conversar com você é conversar com uma amiga, né?
Obrigada.
E essa é a proposta do seu programa também. Tá
muito
bom?
Obrigada.
Foi um prazer. Teremos outra oportunidade.
Com certeza. Eu agradeço muito e será muito gratificante reencontrá-la também, que tem muitas áreas que a senhora abrange no seu trabalho. Então, muito grata à sua pessoa, muito grata à indicação da Rosani, muito grata também a todos os homens e mulheres que participaram aqui deste momento, todos os homens e mulheres que estejam dentro das classificações GLBT. Gente, é estranho, né? São seres humanos, são lindos, são maravilhosos. O mundo da arte, sim, as pessoas que estão no campo da arte são mágicas, né? De uma coisa qualquer, de um tecido qualquer, de uma caneta qualquer, de um papel qualquer, gente, lá está aquela maravilha nos emocionando, enfim. Um cabelo lá todo, ficou lindo, maravilhoso, né? Um tecido não é nada, olha lá que coisa, modelo extraordinário. É assim que vocês embelezam o mundo, assim o mundo é mais lindo, tudo é poesia, tudo é amor. Muito obrigada, feliz dia 25 de julho.
Um viva a arte como forma de expressão, né?
Isso.
E um viva a todos, né?
Então vamos todos gritar junto. Viva! Vamos lá. Um, dois, três.
Viva!
Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo no coração. Até a próxima edição da Rádio Belezar.